Jair Nandi aqui no programa, atualizando algumas informações. Falamos do Plano Vinho, esse encontro em Florianópolis na última semana. Temos outros destaques também. Prefeito, vamos falar da questão do alvará, que aliás foi, o parcelamento foi sancionado, né?
Foi sancionado. Gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores por ter aprovado esse importante projeto em caráter de urgência. E ainda salientar que a questão do alvará, desde 2021, nós fizemos um trabalho intenso junto com a CIRCDL, onde eles postulavam a redução do respectivo valor. E neste sentido, nós trabalhamos aí por 6 meses, estudando quais eram as possibilidades. Conseguimos reduzir naquilo que estava dentro do planejamento orçamentário e financeiro da Prefeitura para 436 empresas. E aí, no início agora de fevereiro, alguns segmentos nos solicitaram que a gente parcelasse. Então, elaboramos um projeto de lei onde o parcelamento se daria em 4 vezes. Enviamos à Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprovou o parcelamento. Então, houve a redução para 436 empresas. E nesse sentido, houve também um pedido após todo o trabalho para que fosse reduzida essa taxa de verificação. Nós enviamos um projeto de lei à Câmara Municipal, onde o parcelamento foi sancionado na semana passada em 4 parcelas, março, abril, maio e junho. Isso mostra a nossa vontade, a vontade da administração municipal de continuar criando oportunidade e dando as condições para o setor de serviços. Setor de serviços, a indústria, e é importante também que quando foi apresentado, nós procuramos focar também, porque desde 20 e 21 nós tivemos a pandemia. E alguns segmentos, principalmente, João, o setor de serviços, ele foi muito afetado. Deu para perceber nitidamente aí pela arrecadação que esses setores eles foram afetados, e em função disso nós atendemos esse pleito dentro daquilo que estava planejado, conseguimos reduzir. Mesmo com toda a condição adversa, eu falei aqui antes que o município cresceu 14% em relação ao movimento econômico. Nós fechamos o ano de 2021 com um saldo positivo de mais de 250 empresas que se instalaram, pequenos negócios, né? Uhum. De grande e médio e pequenos negócios, e também mais aí de 300 empregos positivos. Isso mostra a característica do povo uruçanguense, que é um povo que trabalha, e cabe nós, né, homens públicos e frente ao executivo e o legislativo, criar as condições, dar as condições para que a cidade continue se desenvolvendo. Nós estamos aí contratando, já em fase final, um programa Cidade Mais Empreendedora, que é onde visamos, junto com uma parceria com o Sebrae, desburocratizar, ou seja, tirar os pequenos entraves e facilitar a vida do cidadão que quer mudar o CNPJ, abrir, fechar. Isso vai também facilitar a vida das pessoas. São essas as ferramentas que nós procuramos criar, e eu sempre digo que a gente não precisa reinventar a roda. O que a gente precisa é fazer com que ela gire mais rápido, mais devagar. E cada dia nós procuramos fazer com que ela gire rápido e dar as condições para que o nosso uruçanguense fique na cidade e continue empreendendo.
Muito bem. Falamos sobre o parcelamento do alvará, que foi sancionado. 8h01. Próximo tema, prefeito, sobre caso de furtos de gados aqui no interior da cidade. Que tipo de informação a prefeitura tem recebido, até mesmo da questão da polícia, da segurança. A gente sabe que isso diminuiu bastante, agora parece que tem alguns registros voltados, não, prefeito?
Verdade, Joel, esse é um assunto bastante importante, chato, porque nós sabemos como que é a vida do homem do campo. Trabalha de sol a sol, trabalha um ano todo para ter um resultado muitas vezes positivo, e nem sempre, porque depende de uma série de variáveis. E o crime de abigeato, que é o furto do gado, ele tem se alternado. E ultimamente voltou novamente, inclusive eu estava ouvindo e lendo que não é só Uruçanga. Nós temos aí uma parceria muito forte com a Polícia Militar, o Capitão Tiago. Ele falou aqui sobre a rede rural, a extensão do patrulhamento. Então, nós entendemos que sozinho nós não vamos resolver. Há uma série de ações. Nós já determinamos ao setor competente para que venha no município alguns pontos verificar instalação de câmeras de segurança. É evidente que a câmera por si só ela não vai resolver, mas vai amenizar, porque nos pontos estratégicos onde são as únicas vias, essas instalações elas podem captar essas pessoas que estão praticando esse tipo de delito. Nessa semana virá uma empresa, porque há pontos que há internet, há pontos que não existe, quais os tipos de equipamentos que poderão ser instalados. A administração municipal, nós temos o firme compromisso e vamos contribuir nesse sentido, dando o nosso suporte, tendo a parceria junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, instalando esses equipamentos em pontos estratégicos. É evidente que nós não teremos como cobrir todo o município, mas em alguns levantamentos em direção ao Belvedere, ali aonde, na chegada onde a esquerda, direção Treviso, a direita é Belvedere, na saída e entrada em Rio América, temos aqui também no Rio Caeté. A ideia é que a gente monitore, faça esse levantamento do ponto e, dentro das nossas condições, a gente instale as câmeras. Isso vai amenizar? Já vai, com certeza ameniza. Mas, mesmo assim, é importante a rede rural registrar o BO para que a gente e a Polícia Civil faça e tenha feito a investigação, com certeza, na sequência, deverão ser identificados e, com certeza, também serão presos. Esse é o nosso compromisso de continuar. Lembrando que juntos, né, essa série de ações, com certeza nós iremos aí minimizar essa situação, que ela é extremamente chata e causa prejuízo significativo ao nosso homem do campo, que a gente trata com muito carinho.
Prefeito lembrou bem, o capitão Thiago também falou agora há pouco, a importância do BO, né, que, de fazer registrar o boletim de ocorrência, um pedido da polícia também. Prefeito, Covid-19, de que maneira a cidade vai se posicionar em relação ao uso ou não da máscara? Tem um decreto do governo do estado, especialmente envolvendo as crianças, parece que entra um projeto na Câmara amanhã também, aí falando também de adultos. Como é que o governo vai se posicionar em relação a máscaras, obrigatoriedade ou não?
A Secretaria de Saúde do município teve uma reunião na sexta-feira e nós não tratamos antes junto com a CIR, que é a Secretaria Regional que trata dessas demandas. Nós sabemos que o município, em relação ao estado, ele pode restringir mais e não ao contrário. E nesse sentido, nós deveremos tomar uma posição dentro daquilo que fomos autorizados a assim fazer. Eu vi realmente que tem um projeto na Câmara Municipal tornando facultativo e nós seguiremos aquilo que o estado nos orientar. Até porque sabendo que nós temos uma prerrogativa constitucional de que nós podemos restringir mais e não ao contrário. Então, nessa semana, devemos tomar uma decisão, tendo em vista que, Uruçanga, nós chegamos a dezembro, Joel e ouvintes, a quase 400 casos de Covid. Hoje, nós, na sexta-feira, o último dia que nós olhamos, estamos com 35. Então, tem estabilizado e reduzido drasticamente. Entendemos, sim, que esse é o ano da virada. Embora os métodos de controle, vacinação, ele deverá persistir ao longo dos anos até praticamente extinguir. Essa é a nossa leitura. Então, e estamos tão otimistas que pensamos realmente que todos os eventos, como Gemelade, Festa do Vinho, os encontros, as festas no nosso interior, que são muito benquistas, irão acontecer. E nesse sentido, frente aos nossos números, aquilo que a Secretaria Regional decidir em termos de uso da máscara, Uruçanga vai adotar sem problema nenhum, sem qualquer vaidade. Nosso compromisso aqui é seguir aquilo que determina os comandos normativos.
Semana passada, entrevistei aqui no programa a Andresa falando sobre a extinção da Fundação do Meio Ambiente, que parece que vai ser encaminhado. Gostaria de ouvi-lo, prefeito, sobre como chegaram a essa conclusão e o porquê dessa decisão, que vai para a Câmara, é bom lembrar, né?
Esse projeto ainda depende do aval da Câmara de Vereadores, mas eu tenho dito para as pessoas que acabam, por vezes, nos questionando que esse projeto ele não nasceu do dia para a noite. O Executivo dorme, no outro dia acorda e resolve tomar uma decisão. Não foi dessa forma. Nós procuramos entender se outros municípios tinham esse viés e fizeram e se deu certo. Primeiro é o passo, né, a pesquisa. Desde julho, agosto do ano passado, nós procuramos estudar o assunto com uma determinada profundidade e também fomos, eu lembro que fomos a Blumenau, que foi um dos primeiros municípios que transformaram de fundação para secretaria, também Joinville, Criciúma foi uma outra cidade, e de posse disso, e analisando, o corpo jurídico foi no local para tentar entender e verificou-se que realmente melhoraria a prestação de serviço. Em um segundo momento, nós esse foi a primeira etapa. O segundo momento era se essa mudança manteria os serviços ou não. Então, isso nós também estudamos. Então, resta, ficou devidamente esclarecido que, entre manutenção e extinção, os serviços permanecem, porque o registro no Estado estão no CNPJ da Prefeitura. Então, isso foi um segundo ponto. Terceiro ponto era a melhoria e manutenção dos serviços. Nós entendemos que, trazendo para dentro da estrutura da administração, ela vai aprimorar. Outro ponto, nós iremos alterar, ela vai sair do parque, vai vir para o setor de planejamento. Então, todas essas ações e com deixando também de aportar mais volume financeiro, porque alguns profissionais serão aproveitados. Então, o caminho da administração pública é você maximizar a prestação de serviço e, dentro desse contexto, você tentar aproveitar da melhor maneira possível o dinheiro público, investindo menos, inclusive, se for possível. Então, Joel e ouvintes, essa é uma decisão que ela, claro, ainda depende do aval do Legislativo. Ela, eu sempre digo, não foi tomada do dia para a noite. Então, nós estamos falando aí de 7 meses de amplo debate, de buscar. Nós não estamos reinventando, pelo contrário, há outros municípios que fizeram. A autonomia será preservada da diretoria. Então, eu sempre tenho dito lá, enquanto à frente do município, que nós temos aquelas leis de caráter objetivo, ou seja, se eu digo que é 30 metros, não dá para dizer que é 29. Não cabe aí qualquer interpretação. E existem aquelas normas de caráter subjetivo, onde permite ao intérprete que se faça uma interpretação sobre aquilo que o legislador quis. E nesse sentido, sempre que é possível interpretar em favor ao nosso município, isso eu sempre peço, mas dentro daquilo que preconiza a lei. Então, nós temos essa convicção, mas ainda depende e esperamos, temos a certeza de que o Legislativo ele tem o mesmo entendimento. Serviços serão mantidos, potencializados, autonomia preservada e com menos recurso público.
Muito bem. Bom, para a gente concluir aqui, não vou poder atender todos os ouvintes, evidentemente, mas deixa eu registrar alguns também, até porque vários vêm no mesmo sentido. 440, bom dia, Joel, bom dia, prefeito. Sobre a 440, Rodovia dos Mineiros, aqui também. Bom dia, o asfalto do Rio Carvão. Bom dia, prefeito, bom dia, Joel, asfalto do Rio Carvão, Santana, 440. A dúvida, a boa parte, é mais desse tema, prefeito, a questão da 440.
440, Rodovia dos Mineiros. Só estou tentando achar aqui o número do processo. Aqui, achei aqui no celular. Nós protocolamos esse projeto de forma muito rápida, Joel, no dia 22 de novembro de 2021. Isso foi o dia que nós protocolamos o projeto na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. No dia 19 de dezembro, nós recebemos a resposta do Estado dizendo quais eram as situações que precisavam ser alteradas no projeto. De posse disso, eram várias situações que precisavam ser alteradas, e aí nós passamos a trabalhar de forma intensa. No dia 22 de fevereiro agora, nós entregamos 4 volumes do projeto, com todas as alterações, praticamente um projeto novo.
Fevereiro, né?
De fevereiro agora. Isso. Então, dia 22 de novembro de 2021, protocolamos no Estado. Dia 19 de dezembro de 2021, tivemos a resposta daquilo que precisava ser alterado. Dia 22 de fevereiro, nós devolvemos o projeto com as alterações solicitadas pelo Estado. Então, foram um pouco mais de 45 dias de intenso trabalho. Agora, o projeto está lá de posse da Secretaria. Nós estamos em contato semanal, permanente, para que isso seja analisado. Então, só estou tentando achar aqui o número do processo aonde tramita esse projeto, para que aí o cidadão, se quiser inclusive acompanhar, a solicitação é dentro da Secretaria do Estado de Santa Catarina, se colocar ali consulta processo administrativo. O número do processo é o 000-250-76-2021. Está lá, está em análise nesse momento das melhorias feitas no projeto. O que a gente tem de retorno é que está andando de forma séria e nos próximos, talvez no próximo mês, aí a gente tenha um resultado positivo. Se for aprovado dentro daquilo que foi apresentado, porque é praticamente um projeto novo, o próximo passo é a licitação. Mas nós temos aí em contato diretamente, são dois deputados que estão à frente, o Milton Schaeffer e o Júlio Garcia, que são as pessoas aí que estão em contato, que têm contato de direto com o governo e com a secretaria. Então, quero fazer o registro dessas pessoas que estão dando esse suporte.
Aprovação e depois licitação, é o que se aguarda agora.
Se as características técnicas dentro, foi apresentada aí rampeamento, planimetria, topografia, foi feita toda a topografia nova desse projeto, ser aprovado ele, e assim nós esperamos que seja, porque a empresa que fez esse projeto, ela mantém um contato full time aí com a secretaria, no sentido de tentar apresentar aquilo que eles solicitaram na primeira análise técnica. E nós esperamos, estamos bastante crentes de que nesse momento haverá aprovação. Mas registro aqui, o município, ele cumpriu aquilo que foi estabelecido para ele, apresentamos no prazo e agora cabe nós esperarmos a análise e fazer, claro, hoje as pessoas que estão agora frente a essa demanda lá direto com o Estado é o deputado Milton Schaeffer e Júlio Garcia, que com quem a gente conversa semanalmente para que haja, nós sabemos que o Estado ele está com uma série de obras estruturantes nos 295 municípios.
Uhum.
Então cabe a nós termos essas pessoas, esses representantes, que cobrem semanalmente para que o nosso projeto esteja no andar de cima.
Estamos no aguardo então. Prefeito, alguns bairros especialmente, deixa eu localizar aqui, Rio Maior, né, sobre a questão do mosquito borrachudo, sobre a aplicação do produto que minimiza nessa questão do mosquito, fazem essa observação também.
Sim, nós tratamos no assunto quinta ou sexta-feira. Quero apenas registrar aqui, Joel e ouvinte, e esse município que está fazendo esse apontamento. No ano de 2021, nós investimos quase 50 mil no combate ao borrachudo na cidade de Uruçanga. Então, agora no início de janeiro, nós já fizemos a solicitação. Esse produto, ele está no porto, há um entrave aí na, burocrático aduaneiro. E acreditamos aí que nas próximas semanas será liberado, o serviço ele será mantido, ele é importante, então o nosso compromisso continua. Só houve esse pequeno entrave, mas os recursos foram autorizados, o produto foi comprado, só apenas aguarda essa liberação e acreditamos que agora em março já inicia novamente com a manutenção durante o ano, pela importância que tem essa ação dentro do município de Uruçanga.
O deputado Ricardo Guidi esteve aqui na região, né? Esteve aqui na cidade.
Teve o deputado Ricardo Guidi e Júlio Garcia fazendo um registro aqui, né? Esses primeiros 5 milhões, eles foram viabilizados através desses dois deputados em uma reunião com o governador do estado, aonde foi possível aí no início de janeiro a liberação. Desculpa, no final de dezembro houve a publicação da portaria no valor de 5 milhões. Então, o deputado Ricardo Guidi e Júlio Garcia ao todo enviar aí para o Sanga 8 milhões e 100 mil. Isso é importante aqui ficar o registro, porque são os parceiros, acreditam, é o nosso canal direto, sem ofício, direto por telefone, onde estão dando todo o suporte à administração municipal para que a gente possa aí melhorar a vida das pessoas e fazer as obras que são importantes. O 8 milhões também há esse contato direto, a princípio eram 4 milhões e nós estamos aí viabilizando, se forem aprovados, os 8 milhões que seriam 2022 ou 2023 em um único ano. Então, agradecer aos deputados aí pela parceria, pelo carinho e pelo apoio que estão dando a Uruçanga, ao Ricardo Guidi e o Júlio Garcia.
Muito bom. Prefeito Jair Dandi, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Eu peço a compreensão dos ouvintes, muitas perguntas ficaram para trás. Horário, horário, acabou o tempo. Prefeito, obrigado, boa semana e bom trabalho.
Obrigado, Joel. Obrigado, Ed Carlos e a Rádio Marconi por nos abrir esse espaço extremamente importante para tratar dos assuntos positivos, a maioria, outros que são demandas, que também são importantes para a gente tratar. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, parabenizar todas as mulheres pelo seu altruísmo e por sua contribuição frente ao município. E com isso faço o registro à minha esposa Patrícia, um beijo a ela, para que fique o registro em nome de todas as mulheres. Forte abraço, desejar aí a todos os uruçanguenses uma ótima semana.